Karina Belinfante é bacharel em administração de empresas pela PUC, MBA pela FIPECAF, iniciou carreira em empresa de auditoria, né, em uma das Big Four, depois trabalhou em dois grandes bancos. Na data da gravação desse episódio, Karina ocupa a posição de partner e head de finanças e riscos em um banco digital e, além disso, é sócia de uma operação de e-commerce de vinhos brasileiros. Tem isso também, né, Karina? Tá tudo certo aqui? Tem alguma coisa para mudar nesse currículo?
Não, só acrescento também que eu tenho diploma de contabilidade.
Ah, maravilha!
Graduada em contabilidade também.
É, auditora, né?
Exatamente. Isso. E contadora, né, por muitos anos.
É, verdade. Muito bom. Bom, Karina, antes de fazer a primeira pergunta, eu ia falar que o C6 é um banco digital, mas tem uma não digo que é uma polêmica, né? Mas alguns classificam bancos como o C6, como neobanks, bancos digitais, banco digital. Alguns falam ainda, usam o termo fintech. E até hoje, numa discussão em aula, um aluno falou, mas eu conheço uma pessoa do C6 que não gosta, diz que não, eles não gostam de usar o termo fintech. Então, eu queria primeiro, antes de fazer a pergunta mais técnica, falar um pouquinho disso. Como é que você enxerga esses termos e a aplicação deles no banco que você atua?
Tá bom. Não é que a gente não goste, né? A gente não tem absolutamente nada contra o termo, é como a gente se vê. A gente tem aí 4 anos de operação, o launch do banco ao público tem algo em torno de 3 anos, ainda que a gente tenha começado uma operação, e isso foi lá em 2019, bastante focada, por exemplo, em cartão de crédito. Logo a gente obteve a nossa licença bancária, a gente tem uma licença bancária completa, né, que inclui, por exemplo, licença de câmbio e tal, que são coisas acessórias. Então hoje a gente se vê realmente como um banco, é um banco completo, e a gente se diz um banco tecnológico. Por que um banco tecnológico? Porque a gente construiu uma plataforma partindo do zero, com metodologia e com ferramentas muito modernas, que nos permitem ter muita agilidade e escalabilidade do banco. A gente atua efetivamente apenas pelo meio digital, então, se você vai se conectar com o C6, você vai falar pelo aplicativo, pelo chat, por um canal de atendimento telefônico. A gente não tem nenhuma rede de agências, mas a gente não foge e nem gostaria, a gente tem muito orgulho de ser um banco. Somos um banco completo, com uma plataforma tecnológica muito avançada e com atendimento exclusivamente digital. É isso que a gente é.
Legal. Bom, então agora eu vou fazer a primeira pergunta. Eu sei que você tem experiência em bancos tradicionais, bancos grandes, inclusive, antes de ingressar no C6. Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença de trabalhar em um banco tradicional e em um banco tecnológico.
Um banco tecnológico. Olha, eu acho que a maior diferença para mim é a velocidade, né? Quando a gente olha, e a gente, outros podem não ser bancos, podem ser financeiras, podem ser meios de pagamento, outras empresas, por exemplo, como no Nubank, que tem um crescimento também admirável de quantidade de clientes, oferta de produtos, tal. A gente vê que são instituições assim como nós, o C6 assim também. Como a gente investe numa plataforma muito, uma plataforma tecnológica muito moderna, a gente tem a oportunidade de se construir do zero. O que a gente vê é que bancos ou fintechs ou empresas de pagamento, qualquer outra coisa, que são tão tecnológicos quanto a gente, ou também pautam pela tecnologia como a gente, tem uma habilidade de velocidade muito alta, seja para, por exemplo, para a gente mudar alguma coisa para um fluxo curso de onboarding para gente, onboarding de clientes, para a gente implementar um novo produto na nossa plataforma, para a gente escalar a nossa plataforma, para a gente crescer a quantidade de clientes que a gente atende. Tudo isso é muito rápido num banco que se construiu tecnologicamente do zero. A gente não tem o que a gente chama de legado, né? Então, acho que essas são as grandes diferenças. É a velocidade na implantação. Tanto que nós, por exemplo, temos aí, vamos para 3 anos de mar aberto aí de conquista de clientes. A gente deve celebrar em breve a marca aí de 15 milhões de clientes. Então, é um número absolutamente representativo para um banco tão jovem como nós.
Com certeza. E já que a gente está falando de tecnologia, os produtos bancários, os sistemas, né, de produtos bancários, sistema de empréstimo, sistema de renda fixa, sistemas de conta corrente, no geral, esse tipo de sistema e outros aí comuns para instituições financeiras, num banco tecnológico, num C6, tem mais sistemas de terceiros ou mais desenvolvimento interno, comparando com os bancos tradicionais que você conheceu?
Eu acho assim, a gente tem de tudo, a gente tem desde desenvolvimento interno até plataformas de terceiros. Para nós, o que é relevante é o seguinte: a gente trabalha numa estrutura de tecnologia muito moderna, então tudo se pluga. É como se fosse um grande Lego, né? Tudo se pluga numa camada de interação com o banco. Então, seja uma plataforma de terceiro, seja alguma coisa que eu desenvolvi, aquilo é plugável ou desconectado muito rapidamente, para que a gente possa fazer as substituições necessárias dessas peças que a gente pode usar, internas ou de terceiras, mas com bastante agilidade. Então, trocando em miúdos aqui, o que eu acho que o que nós fazemos, imagino que outros bancos tecnológicos como nós, ou fintechs tecnológicas fazem, é desenhar uma plataforma que as coisas não se amarram ou não se fixam umas nas outras de forma muito complexa. Então, que você coloca módulos que você contrata de mercado ou que você desenvolva, conectados a uma estrutura de tecnologia que é sua, né, uma camada de tecnologia que é sua, mas que essas aplicações, por exemplo, aplicação do serviço de cliente, aplicação de um sistema core bank ou aplicação de um sistema de contabilidade, blá, 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 eles aconteçam numa plataforma nossa e de forma muito plugável e desplugável rapidamente. Então, acho que isso é o básico para a gente, para ser muito veloz.
Legal. E você mencionou que, até diferente de alguns outros bancos mais jovens, né, o C6 ele tem licença para ser um banco completo, né? E isso traz acho que principalmente para a tua área, né, para áreas que estão próximas aí, finanças, riscos, compliance, traz um custo, traz trabalhos adicionais. Quais vantagens de ser um banco completo compensam esses custos do compliance?
De fato, quando você tem uma licença bancária completa, você tem que cumprir com todos os ritos, uma obrigação é forte, mas assim, com todas as determinações do Banco Central. O Banco Central é um órgão, de fato, de altíssima qualidade no Brasil. A gente vê que o Brasil já passou de tudo, né, nas últimas décadas, mas tem um sistema financeiro muito sólido, em grandíssima parte, porque o Banco Central é um banco central de muita qualidade técnica. Realmente ele tem uma visibilidade bastante completa de quais são os riscos do sistema financeiro nacional, e ele atua muito fortemente em implantar controles, limites, blá, 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 que mitigam ou que, de alguma maneira, regulem esses riscos. E ele tem feito isso com muita qualidade. Então, quando você vai para uma licença bancária, obviamente você sabe que vai ter que cumprir com todos os ritos do Banco Central, que não são poucos. O Banco Central começa, por exemplo, por ter uma contabilidade diferente do que tem outras instituições, né? A gente sabe que o Brasil instituiu o Comitê de Políticas Contábeis, que fez uma harmonização das regras contábeis brasileiras às regras contábeis internacionais, ao IFRS, e o Banco Central, ele tem a premissa ou não de aceitar esses CPCs ou de colocar uma regra diferente conforme ele julgue que traz mais benefícios ou traz mais estabilidade ao sistema financeiro. Então, já parte disso, você já tem uma contabilidade diferenciada, você tem uma estrutura de reporte, que também é uma estrutura bastante, não complexa, mas que traz bastante obrigações, né? Então, tem que mandar uma série de informações. Começa pelas informações diárias, né? Assim, você dá uma série de informações para o Banco Central sobre total de recursos que entram, total de recursos que saem, como é que está a tua posição de clientes, algumas coisas em bases diárias, você uma série de informações mensais, então todos os balancetes individuais, consolidados, posição de clientes, né, que é o tal do SCR, a Central de Risco do Banco Central, você manda todos os reportes regulatórios e, dependendo do porte da instituição, você tem um pouco mais de complexidade ou um pouco menos de complexidade nos envios desses reportes de riscos, mas, de alguma maneira, alguns reportes, em qualquer que seja a complexidade da instituição, eles são necessários. Você tem que cumprir com as regras mínimas de capital regulatório, que é a Basileia. Uhum. Só quem está sujeito a ter uma licença bancária ou for uma instituição de pagamento, uma financeira regulada pelo Banco Central, está. E mesmo quando você está sujeito à regulação do Banco Central, se você tiver diferentes tipos de licença, você ainda pode ter algum tipo de ter mais obrigações regulatórias, que é o caso do banco, ou mais obrigações de requerimento de capital, que é o caso do banco, ou você pode ter algumas coisas mais simplificadas, que é o caso de instituições de pagamento. O Banco Central tem trabalhado muito bem em acabar com essas assimetrias. Uhum. Então, eu acho que quando a gente tem esse tipo de assimetria entre tipos de instituições, o Banco Central logo observa e ele, de alguma maneira, implementa ou atualiza alguma regra para acabar com as assimetrias, mas, de fato, às vezes, temporariamente tem. Então, ser um banco traz, obviamente, o máximo de regulamentação do Banco Central e cumprimento de processos, né? Bem como você falou, de revisão de risco, de compliance, uhum. de contábil, que se pode ter hoje em dia, eu acho, para qualquer empresa aqui dentro do Brasil. Mas, obviamente, só pode ter um portfólio de serviços completos quem tem uma licença bancária. Então, uhum. por exemplo, se você não é um banco, se você é uma instituição de pagamento, você tem restrições no tipo de conta corrente, que não, nem é conta corrente, né? Geralmente você pode oferecer uma conta de pagamento para o seu cliente. Tem uma restrição no que se pode fazer nessas contas. Você tem restrições regulatórias de determinados produtos que você pode oferecer. Quando você tem uma licença bancária, você tem uma liberdade máxima para oferecer todos os produtos que estão disponíveis pelo Banco Central. A gente tem uma licença não só completa, mas a gente buscou algumas alternativas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem a licença de câmbio do Banco Central, então eu posso fazer entrada e saída de recursos do exterior para clientes. Isso, por exemplo, me dá a oportunidade de ter um produto que hoje em dia é um produto chave aqui para o C6, que a gente brinca, que é a conta global. Então, quem conhece produto adora. Qualquer cliente, pessoa física, pode ter um cartão de débito no exterior, em que ele vai fazer as suas compras no débito. O IOF é um IOF de remessa de recursos, não o IOF de compras no cartão, ou seja, um IOF diferente e menor, e a gente também oferece um spread bem menor para o cliente quando ele faz essa conversão de reais para dólares na conta dele, que não é o mesmo spread que é cobrado, por exemplo, numa operação de cartão de crédito e tal. Só pode oferecer esse produto quem tem uma licença de câmbio como nós. Nós temos, podemos. Então, apesar de regulatoriamente a gente ter uma carga maior, eu acho que vale muito, muito a pena frente à oportunidade de ter um banco completo para os nossos clientes.
Legal, muito bom. Sabe que você comentou um negócio sobre o Banco Central do Brasil, e várias pessoas que eu conversei, falam a mesma coisa, né, sobre a competência do pessoal do Banco Central do Brasil, e isso não é algo recente, né, não tem a ver com uma presidência. O nosso Banco Central, ele é competente há alguns anos, né, acho que desde que eu trabalho próximo do sistema financeiro nacional, eu vejo essa competência, né. Lógico que em determinados períodos a gente enxerga eles trabalhando mais ou menos, né? Uma questão de visibilidade, mas essa competência é algo que é da instituição, né? Isso é muito, muito bom. Tanto que superou muitas crises, como você mencionou.
Não, e assim, e é um Banco Central inovador também, né? Se a gente dá uma olhada, o Brasil, ele tem a habilidade de ter um sistema financeiro também bastante moderno. Então, nos Estados Unidos, até hoje, demora 3 dias para se. Um cheque ser compensado lá fora, né? Hoje, a gente tem um negócio que é o Pix. Que teve os seus desafios de segurança na entrada, e de novo, o Banco Central, com muita competência atuando junto aos bancos, também trabalharam muito bem nas questões de fazer os ajustes necessários ao processo do Pix, para que a gente também desse um ambiente de segurança para todo mundo transacionar. Mas isso é uma coisa que revolucionou, assim, você não mandar mais uma TED, que pode demorar até 24 horas, você fazer qualquer transação com qualquer pessoa, usando apenas o número de telefone, o CPF, e aquilo cai em segundos, quase que instantaneamente na conta da pessoa do outro lado, é uma coisa revolucionária. E o nosso Banco Central, ele é um grande patrocinador desse tipo de coisa. A gente também esse ano está trabalhando bastante forte, né? Todos os bancos, na questão do Open Banking. O Open Banking também é uma coisa absolutamente relevante, que vai trazer, vai acabar, né, com essa assimetria de informações que as instituições têm, vai dar disponibilidade para que as informações elas sejam fluidas entre as instituições. Então, a gente poderia esperar que os clientes eles tivessem um pouco mais de agilidade no relacionamento com os bancos, porque ele poderia permitir que bancos compartilhassem as informações dele entre eles. Isso, no limite, poderia até baratear o crédito, né, para o cidadão brasileiro. Isso também é possível porque a gente tem um Banco Central moderno, preocupado com as questões de como um Banco Central pode ajudar o sistema financeiro, a economia brasileira como todo, e ajo para colocar essas coisas. Então, eu, assim, adoro o Banco Central, respeito demais. Acho que ele é um Banco Central muito de vanguarda no mundo inteiro.
Concordo com você. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos supor que algum dos nossos ouvintes aí, alunos ou ouvintes aí do mercado, eles queiram trabalhar em áreas de finanças, controladoria, riscos, as áreas que estão aí, sob a sua gestão. Sobre essas áreas e em uma fintech, em um banco digital, em um banco tecnológico, né? O que você recomendaria, para essas pessoas? Sei que são áreas bem diferentes, né? Contabilidade, riscos, mas de forma geral, o que você recomendaria em termos de estudos, de preparação para essas pessoas que pretendem entrar nessas áreas?
É curioso, porque eu até acho que contabilidade e risco são áreas que, de formação, elas exigem coisas até parecidas. Então, por exemplo, eu acho que uma pessoa completa de riscos deveria conhecer de contabilidade. Você não consegue gerenciar, por exemplo, o capital de um banco, que parte desse capital é gerenciado na área de riscos, ou completamente gerenciado na área de risco, se você não conhece de contabilidade, porque as decisões contábeis afetam o capital regulatório, né, de um banco. Então, isso é absolutamente importante. Tanto que na minha área de riscos, hoje do C6, os meus principais heads, assim, nível de coordenação e gerência, que é uma garotada mais jovem e que tá na vibe de estudar, né? Tá com bastante vontade de aprender. Muitos deles têm buscado uma formação em contabilidade, porque eles percebem
Legal.
que não há como você gerenciar determinados riscos. Risco de crédito é um, por exemplo. Se você não entender quais são as regras contábeis, quando se faz uma provisão de acordo com a 2082, como é que se para de acruar juros de uma operação, você não pode tomar decisões de risco sem conhecer isso. Então, contabilidade é uma coisa importante. Da mesma forma, eu tenho falado com a turma da contabilidade que não existe mais o contador que só sabe fazer o débito e crédito. Você não consegue fechar um balão se você não souber explicar o resultado do banco. Você também não consegue tomar decisões eficientes, por exemplo, de capital, de liquidez, blá, 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 se você não for um contador que conhece as regras de capital, de liquidez. Você não consegue ter uma conversa com a área de negócios. Então, tudo isso tem que estar, tem que ser muito complementar. E para piorar a situação dessa galera, porque eram coisas que hoje em dia eu acho que tem que ter, na minha época a gente não pensava nisso, acho que programação é uma coisa que hoje em dia todo e qualquer profissional que lida de alguma forma com dados, e contadores e gestores de risco lidam com dados. Você não roda, por exemplo, o resultado diário do banco, que está dentro de uma área de finanças, é uma área a par da contabilidade, são pessoas com foco em finanças, se não souber gerenciar a base de dados, porque as informações são muitas dentro de uma instituição, principalmente financeira. Então, principalmente os analistas que eu tenho contratado no mercado, eles já... SQL já é básico. O pessoal já sai conhecendo Python e outras ferramentas, porque as informações hoje elas são muito abundantes dentro das instituições. E uma coisa que faz diferença para essa turma é saber organizar as informações para que a gente extraia das informações aquilo que a gente precisa para rodar os processos financeiros ou de riscos.
Você tem toda a razão. Né? Eu falei de perfis diferentes. Assim, a gente pensando num início de carreira, uma pessoa pode começar pela área de contabilidade, começar pela área de riscos, mas em algum momento, se essa pessoa pretende ter uma carreira de sucesso, ela precisa entender ali o que está acontecendo, né? Hoje em dia, assim, gente, eu, falando da área de contabilidade, que é mais a minha área de formação e de trabalho também, hoje, não dá para um contador se responsabilizar pela contabilidade sem conhecer metodologia de risco de crédito, porque a provisão para perda de crédito vai ser feita com base em modelagem feita por uma área de risco de crédito. Instrumentos financeiros marcados a mercado, fala, pô, você vai deixar tudo isso terceirizado ali com a área de risco, você não quer nem saber o que está sendo feito ali, então precisa conversar, né?
Concordo em gênero, não legal.
E em termos de gestão de risco, o que você entende que são os desafios aí que são enfrentados em um banco tecnológico?
Os riscos eles são parecidos, né, em toda e qualquer instituição. Eu acho que aí eu não sei se são tecnológicos ou depende do tipo do banco, né? Então, por exemplo, bancos mais voltados para o atacado, geralmente as áreas de riscos elas olham primordialmente risco de mercado, né, liquidez, que são os grandes calcanhar de Aquiles de operações de atacado, né? O crédito geralmente é um crédito muito mais tailor-made, que o cara faz uma avaliação de balanço, dá para uma contraparte muito maior, parararará, mas realmente esses bancos costumam contar com grandes mesas de operações, com risco de trading muito maior, fuga de capital, não fuga de capital, mas assim, o risco de saída de investidor num banco de atacado é um pouco maior que do banco de varejo, dada a estabilidade dos depósitos, né? Não tem nada a ver com a instituição em si, mas tem a ver com a característica da composição dos passivos. Então, áreas de risco de bancos de atacado costumam contar com pessoas mais quantitativas, gente que gosta mais de risco de mercado, risco de contraparte, blá, blá, blá. Bancos de varejo, e aí geralmente as fintechs, elas são voltadas para o público de varejo, são muito mais focadas no risco de crédito. Não tem jeito, porque essas empresas, minimamente, você abre uma conta e você, no momento seguinte, ou dá um cartão que tem um crédito, ou dá um crédito pessoal, ou é uma financeira mais pura, que aí trabalha realmente com crédito. Então, realmente, esses bancos digitais caminham para o atendimento PJ, para o PF, desculpa, e aí o crédito é o principal componente. E aí, o desafio, principalmente para as empresas mais tecnológicas, por quê? Porque eu vejo, né? As empresas tecnológicas estão desenvolvem grandes modelos de dar crédito baseado em dados, né? Então, se você tem PF, não tem como você olhar a declaração de imposto de renda de todo, não tem como olhar a declaração de imposto de renda de 14 milhões de clientes do banco, né? Inclusive, a grande maioria nem vai ter uma declaração de imposto de renda, tem muita gente isenta aí no meio do caminho, porque esses bancos atendem a população brasileira como um todo, de classe A a classe D, né? Então, é dado, essas empresas, elas usam dados para dar crédito, para modelar apetite de crédito, para olhar cliente, para modelo de cobrança, blá, 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 blá. E quem está numa área de riscos, então, de instituições como essa, tem que também conhecer como lidar com dados, para também de lá extrair quais são as informações que eles vão gerenciar através dessa massa enorme que está lá dentro, para também avaliar se tudo que está sendo construído pelos times de negócio e de crédito, eles estão aderentes, né, ao que a gente julga de risco, apetite de risco, se os indicadores de risco que a gente está observando, eles estão aderentes com o que tinham sido contratados com a administração, essas coisas. Então, é muito dado, é conhecer e lidar com dado demais hoje em dia.
Legal. Vou te fazer uma última pergunta. Essa pergunta eu acho que é difícil, porque ela é abrangente, né? Abrangente porque está acontecendo muita coisa que no fim afeta finanças, riscos, né? A gente teve em dezembro publicação da resolução 4966 do Conselho Monetário Nacional, que incorpora o IFRS 9, né, a norma de instrumentos financeiros no âmbito do Banco Central do Brasil. Olhando para outras coisas, para outros aspectos aí mais de negócio, menos contábil, a gente tem Open Finance, tem um zilhão de coisas acontecendo. Eu queria que você pensasse aí nos próximos 3 anos, 5 anos. Quais são os principais projetos ou desafios que você acredita que as suas áreas devem enfrentar?
Perfeito. O Banco Central realmente tem uma agenda regulatória bastante desafiadora para esse ano e para os seguintes. Você falou do IFRS 9, que realmente, se você olhar os grandes bancos, geralmente todos já calculam as suas PDDs de acordo com o IFRS. Porque, de alguma maneira, ou eles são de capital aberto, ou eles têm algum investidor que requer um balanço em FRS, ou eles são controlados por alguma holding que pede esse número. Então, para eles, e esses bancos já vêm trabalhando há muitos anos com esses números, eles já têm adequado os modelos da 2082, a provisão do IFRS, então me parece que para eles vai ser mais tranquilo. Se você olhar para os bancos menores que nunca tiveram essa obrigação, eu acho que é um desafio enorme, porque só quem implantou IFRS no passado sabe que você tem que varrer base de informações de clientes, você tem que olhar o histórico dos seus clientes dentro para você poder prever o quanto é que é essa tua esse histórico de perdas que você tem que saber gerenciar os ativos entre eles, saber o que você está recuperando, o que não está, blá, 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 e é muito diferente do que a gente tem outro dia, hoje em dia, que é 2082, que é olhar cliente atraso, cliente atraso, cliente atraso. Então, instituições pequenas e médias devem ter um desafio enorme para colocar o IFRS nos próximos anos, passa muito por educar no bom sentido, tá, Eric? Educar no sentido de que essa turma que sempre se preocupou, a turma de riscos e de contabilidade, que sempre se preocupou em ver a provisão de uma maneira, agora vai ter que ver a provisão de uma maneira completamente diferente, olhando impacto macroeconômico, histórico de operação, blá, 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 blá. Isso é um desafio. O Banco Central, na área de riscos, também tem uma agenda de evolução bastante grande para esse ano e que vai passar por anos subsequentes também. Então, não só isso, mas na questão do gerenciamento de liquidez, no gerenciamento de riscos, ele tem evoluído na questão de como é que você olha os fluxos daqui para frente, como é que você olha as suas questões de risco de trading. Então, ele tem falado, por exemplo, que não é só você olhar o seu caixa futuro, é você olhar o seu caixa futuro descontado a um valor de mercado impactado por um movimento de mercado no determinado momento. Então, é um nível a mais, né? Se antes você olhava os seus ativos, acuava, e depois olhava se estava tudo bom entre eles, agora você tem que dar choque de risco nesses ativos para ver, uns vão sofrer mais, outros menos, e nisso vai ter descasamento de liquidez. Então, o Banco Central, ele está cada dia mais, e ele tem uma agenda grande de desenvolvimento de riscos para os próximos anos. E, sendo que não que eu estou preocupada, mas que eu acho que é bastante novo para a gente, e não é só o Banco Central, mas as contrapartes começam a olhar, isso não é uma coisa que gente de finanças e riscos costumava ver, isso não é uma atividade minha, isso deve ser uma atividade de outra pessoa qualquer, são as questões de sustentabilidade. Então, quando eu já tenho conversado com contrapartes, que para, por exemplo, aprovar um limite de crédito para a gente, que banco também tem limite de crédito, né? Tem limite de crédito com institucional, tem limite de crédito com outros bancos para atuar no mercado CDI, a gente também busca limites de crédito de alguma maneira. Então, essas contrapartes, elas querem não só ver como é que está a tua liquidez, como é que está a tua Basilé, como é que está o teu resultado, mas eles perguntam, como você está na questão de sustentabilidade? Então, você olha os teus clientes do ponto de vista ESG, você se planeja para ter uma agenda ESG. As agências de rating também já adequaram as metodologias esse ano para incluir sustentabilidade na pauta, de olhar as instituições sobre se elas estão se adequando ou não até mais de sustentabilidade para também impactar o rating. Então, essa é uma coisa que vai ser bastante recorrente e é pouco comum para a gente. E não vamos ser bobo, porque está todo mundo olhando sustentabilidade, porque a gente sabe que empresas que focam em questões de sustentabilidade, elas têm rentabilidade também melhores, né? A gente sabe que quem olha não só crédito, mercado risco, mas olha sustentabilidade também, tem condições de entregar resultados mais sustentáveis ao longo do tempo. E as áreas de riscos e finanças falam um pouco dessas coisas, mas vão ter que começar a falar mais, porque as contrapartes vão exigir, a agência de rating vai exigir. Então, a gente tem que se educar também nessas questões, o que fazemos, como é que isso impacta os nossos números, blá, blá, blá. Focado em sustentabilidade.
Muito bom, gostei muito da aula, Karina. Muito obrigado.
Imagina, foi um bate-papo, na verdade.
Obrigadão.
Agradeço. Abraço, pessoal.
Valeu.
Obrigada.